Doutora Denilton aqui com a gente para falar um pouquinho a respeito. Olha, nós não vamos nos cansar, né, doutor, de tocar nesse assunto, que é a dengue. Mas hoje em particular, porque olha, vou ser sincera, toda vez que chega um novo boletim ou que a gente fica sabendo de alguma pessoa, né, que coloca em redes sociais, ou um conhecido que morreu por conta de dengue, é assustado. A morte é assustadora. Aí quando fala morreu, a causa foi dengue hemorrágica. Isso é muito assustador, doutor, até porque a gente está vivendo uma epidemia já de dengue aqui, declarada pelo governo do estado. Mas a minha pergunta, o meu questionamento é o seguinte: tudo bem, né? Os casos de dengue estão aumentando. Pode acontecer na nossa família a qualquer momento, né? Um pegar uma dengue. A dengue, para ela evoluir para uma dengue hemorrágica, é muito rápido. O que que acontece nessa evolução? Ou ela, quando, né, ela comete a pessoa, ela já vem muito forte a hemorrágica?
Vamos lá, Letícia. Bom dia, nossos ouvintes também. Na verdade, a dengue hemorrágica é um espectro, né, é uma fase evolutiva da dengue comum. Então, muitas pessoas falam assim: ah, eu só posso ter dengue hemorrágica se eu tiver pela segunda vez a dengue. Não, isso é mentira. Em qualquer vez que você tiver a dengue, o paciente tiver a dengue, existe uma possibilidade, sim, de evoluir para dengue hemorrágica, tá? Isso não tem um. É meio aleatório isso daí. Depende de vários fatores. O principal fator é como o indivíduo, como a pessoa que está com dengue, né, que foi acometida pela infecção do vírus da dengue, vai ter esse processo inflamatório de reação a essa doença. Então, é meio aleatório. Uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, que os primeiros sinais e sintomas da dengue hemorrágica começam a acontecer a partir do terceiro e quarto dia de doença. Então, quando você começa, né, o paciente retroorbitária, cefaleia, dor de cabeça, febre muito alta. E no terceiro a quarto dia, apresenta algumas manchinhas, que a gente chama de petequias, né, que são manchas na pele, ou sangramento espontâneo do nariz, da gengiva, opa, isso é sinal de alerta para você estar desenvolvendo um quadro de dengue hemorrágica. Além disso, por isso que a gente sempre fala, né, paciente que tem dor, febre, em época, né, que tem uma explosão de casos de dengue, como a gente está vivendo agora, tem que procurar o seu médico. Tem que procurar um serviço, nem que seja um posto, uma unidade básica de saúde, porque ele tem que fazer exame de sangue. É um exame comum, é um hemograma. Para quê? Para avaliar o nível de plaqueta e o hematócrito. E se a plaqueta tiver também, mesmo que ele não tenha sangramento, nem petequias, mas esteja abaixo de 100 mil, ou o hematócrito, que é outro parâmetro, esteja acima de 40, 42%, já são sinais também precoces de dengue hemorrágica. Então, os sangramentos espontâneos, a petequias e essas alterações do exame definem um risco maior da pessoa desenvolver dengue hemorrágica e possivelmente determinando que a internação desse paciente de forma mais precoce, que é o que possivelmente vai fazer com que ele tenha um desfecho melhor, porque o grande tratamento da dengue hemorrágica também, é o que a gente chama de suporte, principalmente hidratar, né, fazer a hidratação com fluidos, né, com soro fisiológico através da veia. Então é necessário sim a internação desses pacientes e monitorar o nível de plaqueta, porque pode ter um risco de um sangramento maior, ou até mesmo o que a gente chama de acúmulo de líquido na pleura, né, que é ali no pulmão, acúmulo de líquido no pericárdio, que é em volta do coração, que aí sim seriam casos mais catastróficos e podendo sim ter o risco de óbito.
Agora, tem alguma predisposição, né, a pessoa já ter alguma doença, como doença cardiovascular, doença diabética, que ao pegar a dengue, ela pode evoluir mais rápido para uma dengue hemorrágica?
Olha, Letícia, o que a gente se preocupa muito são pacientes que têm disfunções, né, principalmente da coagulação. Então, alguns pacientes com algumas doenças hematológicas ou pacientes com doenças hepáticas, né, que podem ter um grau de insuficiência hepática, esse sim a gente tem que tomar mais cuidado, porque todo o sistema de coagulação passa pelo fígado. Então, o fígado produz várias substâncias que ajudam na coagulação. Então, esses pacientes especificamente, a gente ficaria mais atento. Além dos pacientes que, por algum motivo, então, por exemplo, um paciente que tem uma válvula cardíaca, fez uma cirurgia e usa anticoagulante, opa, esse também a gente tem que ficar bastante atento com esses pacientes, porque realmente podem ter um risco aumentado ao desenvolver a dengue hemorrágica. Não é que ele vai desenvolver, né, a dengue hemorrágica por causa disso, mas ele pode se ser um fator complicante se ele desenvolver a dengue hemorrágica.
A grande preocupação dos médicos é a tal da automedicação, né, doutor? Porque quando a gente se depara com os sintomas da dengue, que aí a dengue vem, né, febre, dor no corpo, dor nessa região das vistas, né, e a gente já fala, opa, sinal de dengue, então você já parte para um antitérmico, um remédio antitérmico, aqueles que a gente já conhece. Vou falar um nome aqui que é muito comum, ou Tilenol ou a dipirona. Isso, como é que o senhor avalia esse tipo de medicação? Porque uma vez que eu peguei dengue, o médico foi muito claro comigo, ele falou, cuidado com a ingestão do Tilenol, por exemplo, né, do paracetamol, porque é um remédio que afeta muito o fígado, né, dependendo da quantidade que ele é tomado. E quem tem dengue, gente, dependendo da situação, a febre é altíssima em intervalos de tempo muito curto. Então, assim, a automedicação numa situação dessa pode ter altas dosagens, né?
Exatamente, Letícia. Duas drogas, né, dois medicamentos que a gente tem que tomar cuidado e que a gente utiliza para tirar dor, para tirar febre. Uma é o paracetamol, né, que o risco do paciente, inclusive, por dengue. Eu já tive, inclusive, paciente na UTI que desenvolveu uma hepatite viral por dengue, um quadro gravíssimo, né? Então, essa paciente é proscrita, ou seja, não, a gente não deve fazer o paracetamol, porque o paracetamol tem um metabolismo hepático, então pode realmente piorar. Mas um outro remédio que, no Brasil, a gente utiliza muito pouco com essa função, mas nos Estados Unidos se utiliza muito como analgésico para aliviar dor e, eventualmente, até o controle desses quadros, é a famosa aspirina, o AS, né? Que antigamente, na verdade, ele foi concebido como um anti-inflamatório, né? Como um remédio para tirar a dor, e depois que foi visto a sua ação de inibição plaquetária, ou seja, inibição da função das plaquetas. E a gente utiliza muito nos pacientes com infarto, AVC. Uhum. Então, lá nos Estados Unidos, fora do Brasil, realmente é uma preocupação muito grande, porque há um consumo disseminado, realmente, de aspirina com esse sentido de analgésico. Aqui no Brasil já não tem essa cultura. A gente usa muito a dipirona, que nesses casos de dengue é o remédio mais seguro para utilizar. Então, nosso ouvinte aqui, né, que eventualmente possa começar com uma dor de cabeça, ainda não sabe o que está acontecendo, uma dor no corpo muito forte, veio uma febre, o melhor remédio, se não for alérgico, sem sombra de dúvida, é o quê? Utilizar a dipirona. E reservar o paracetamol, né, para, se houver essa suspeita aí de dengue, converse com o seu médico, realmente não seria indicado nesses casos pelo risco de uma alteração do sistema hepático.
Momento certo para procurar o médico, né? Dor no corpo, dor de cabeça, febre, tomou ali a dipirona, tomou o paracetamol, está conseguindo controlar, mas a gente sabe que dengue, ela só é diagnosticada com esse hemograma que o senhor falou, até mesmo por conta das plaquetas. Isso também é muito perigoso, que aquilo vai o alerta, né? Pode estar tudo bem, achando que está tudo bem, faz o exame, as plaquetas estão lá embaixo, é ligado o alerta por parte da equipe de saúde, por parte do médico. Quantos dias de sintomas procura já um médico, doutor?
Vamos lá, Letícia, isso mesmo. Com 3 a 4 dias é justamente quando, se houver alguma alteração do sistema de coagulação, já vai aparecer no exame. Então, iniciou com, né, esse quadro de dor retroorbitária, cefaleia importante, aquela mialgia, aquele dor no corpo, realmente, que a gente sempre fala. Avalia, repouso, muita água, hidrata bastante. Se até o terceiro dia ainda continuar muito forte, é importante procurar o médico para fazer o hemograma, para avaliar se realmente existe um risco ou não de estar desenvolvendo um quadro de dengue hemorrágica. Além disso, outra coisa que a gente pode fazer, e deve, na verdade, quando atende esses pacientes, é a prova do laço, que é aquele exame que a gente coloca o manguito, aquele mesmo manguito que a gente faz a aferição da pressão, e coloca ele inflado, né, por 5 minutos na pressão média do paciente. Então a gente mede a pressão antes, coloca ali durante 5 minutos ele inflado, então ele vai ficar como se fosse garroteando ali o braço do paciente. Uhum. E desenha com uma caneta um quadradinho na face anterior do braço de 2,5 centímetros quadrados. Após essa insuflação, a gente libera o fluxo novamente sanguíneo, e se aparecer mais de 20 pontinhos vermelhos, de 20 petequias dentro daquele quadradinho, significa que a prova do laço daquele paciente foi positivo, e significa que ele está com uma fragilidade capilar grande, com alta chance de desenvolver dengue hemorrágica. Então, mesmo nas áreas mais remotas, ou que não tenha disponível um laboratório, um hemograma para a gente fazer, existe essa forma de triagem para dengue hemorrágica, que é validada cientificamente e que a gente utiliza mesmo. Então, em áreas remotas do Brasil, como floresta amazônica, tudo, que às vezes você não vai ter um acesso tão rápido ao exame de laboratório, você pode utilizar essa ferramenta, que é muito interessante, inclusive até para indicar uma internação ou uma transferência para um local onde que tenha mais recurso, de forma precoce, simples e barata. Então, 3 a 4 dias, continua com febre, dor no corpo, mialgia, né? Procure seu médico para ele fazer a triagem, né? Ou por hemograma ou pela prova do laço, do risco de você desenvolver dengue hemorrágica.
Olha, eu confesso que essa prova do laço agora para mim foi novidade, vivendo e aprendendo, viu? Obrigada pela dica também. E outro para a gente finalizar, nós estamos falando muito de dengue, mas a gente não pode esquecer a Covid. E eu já ouvi de colegas que pegaram dengue e pegaram Covid, que falaram o seguinte: eu não sei se estou com Covid ou com dengue, porque eu tô com dor de cabeça, tô com febre, tô com dor no corpo, tô com coriza, tô espirrando e a tosse está vindo. Dengue não tem tosse e não tem coriza, né, doutor? Quando aparecer, e nem dor de garganta. Quando aparecer esses sintomas, é reverter a chavinha, também correr para o médico, ou então já fazer um teste de Covid, né?
Exatamente, Letícia. Você foi cirúrgica nesse ponto. Realmente, os primeiros sintomas, e eu lembro até você quando teve Covid,
nossa,
falava, né, doutor, parece que eu estou com dengue, de tanta dor.
É verdade.
São muito parecidas, realmente isso aparece muito. Já no segundo e terceiro dia, que é o mesmo dia que a gente fala que tem que procurar o médico para avaliar essa chance de risco de dengue hemorrágica, vai ser quando vai aparecer, se for Covid, vai aparecer os sintomas respiratórios, como você muito bem disse. Então, coriza, espirro, tosse, falta de ar, não vai ter na dengue. Então, você apresentou qualquer coisa dessa, apesar da gente estar vivendo um momento, né, uma explosão de casos de dengue, isso não é dengue. Pode ser Covid ou até mesmo o que está tendo até mais agora, Letícia, né, nessas últimas semanas, é o quadro de influenza, uma gripe pelo vírus influenza. Então, o ideal é fazer isso que você falou mesmo. Começou com esses sintomas e apareceu sintomas respiratórios, passa na farmácia, busque seu médico, faça um teste de Covid e avalia. Se o Covid deu negativo, possivelmente, provavelmente vai ser um quadro gripal comum, sintomático, repouso e vida que segue. Agora, tem sintoma de dor articular, febre alta, mialgia e sem sintoma respiratório, provavelmente é um quadro de dengue. Procure seu médico no terceiro ou quarto dia, principalmente para fazer a triagem, né, e avaliação de risco de dengue hemorrágico.
É verdade, gente. A gente nunca pode deixar de dar esse alerta, dar essa orientação para os nossos ouvintes, né? O nosso quadro hoje é sobre dengue hemorrágica, principalmente dessa evolução que assusta muito, todo mundo que pega dengue fica muito preocupado, né? Nossa, dengue, e para não permitir que ela evolua para um quadro mais grave, mas ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a gente não pode esquecer da Covid. A Covid nada mais é, eu sempre falo, é uma gripe, só que é uma gripe extremamente forte, é uma gripe diferente de qualquer outra gripe que você já teve. Quadros de sinusite, influenza, elas precisam muito ser tratadas com acompanhamento médico, que em muitos dos casos, né, doutor, é o uso do antibiótico que vai te ajudar na recuperação. Porque, repito, é um acometimento muito forte, né, que a pessoa acaba sofrendo.
Alguns casos de gripe, que apesar de ser viral, elas podem cursar depois com complicações bacterianas, né? E aí, quando sim, né, quando tem essa complicação bacteriana, então o catarro de clarinho começa a ficar aquele catarro esverdeado, aquela coisa mais espessa, pode vir uma infecção bacteriana em cima desse quadro gripal, ou do Covid, ou do influenza, enfim, e aí sim você precisa entrar com antibiótico. Mas lembrando, o antibiótico não vai agir nos vírus, vai agir nessa complicação bacteriana que você está fazendo em cima de um quadro viral. Então essa é a sacada. Então, persistência da febre, alteração do aspecto dessas secreções nasais, o catarro, aí realmente procure seu médico e pode ser necessário a prescrição de algum antibiótico.
Maravilha, doutora Denilton, olha, muito obrigada mais uma vez pela colaboração do senhor.
Um grande abraço a todos, bom dia.
Bom dia, gente, olha, eu lembro também aqui aos nossos ouvintes, você tem dificuldade para marcar um agendamento para fazer teste, para tomar a vacina, não está conseguindo, não sabe onde tem teste gratuito, porque tem teste gratuito, pode perguntar aqui para a gente, que a gente vai te indicar. Todas as prefeituras estão realizando teste todos os dias. Você pode fazer esse agendamento até mesmo por livre demanda. É só perguntar que a gente te indica o melhor lugar. Sem esquecer das vacinas que estão aí. A bivalente para o público-alvo, acima dos 60 anos e pessoas com algum tipo de comorbidade. E, é claro, também a quarta dose. Só olhar ali na sua caderneta se você já tem aí a terceira dose. Vamos falar terceira, né? Que fica mais fácil da pessoa contabilizar. Já deu 4 meses, está na hora de você tomar a sua quarta dose.